Você está ouvindo... Programa... Papo Jovem. Jovem.
Boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada. Faltou alguma coisa? Não?
Boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Boa noite.
Boa noite, gente.
Estamos aqui em muitas pessoas, né?
De acordo. Muitíssimas.
Ou mais do que uma. Mais do que uma pessoa já são muitas.
Com certeza.
Né? Já é
já
no plural.
O senhor se manifestará, né?
Com certeza. Onde está? Ali, onde. O senhor se manifesta onde tem uma pessoa só.
Com certeza.
Né, onde estarão dois ou três? Onde estarão um? No próximo programa de.
Não, qual é a frase, tipo, certinha que diz?
É assim, ó. Aonde estiverem dois ou três em meu, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas não quer dizer que se a pessoa estiver só, ele não estaria.
Sim,
porque
sim.
Ele fala: fecha a porta do teu quarto. Né?
Vai no secreto.
Vai no secreto.
Ah, tá.
Então. Esclarecido, então?
Muito bom, muito bom. Vamos começar esse programa dizendo que o que é óbvio, nós estamos com dois integrantes faltosos no dia de hoje.
Infelizmente.
Por força
maior.
É assim que se fala, por força
maior. Isso, por motivos de força maior.
Por motivos de força maior.
Tá, que é o nosso querido amigo Joaquim e a sua excelentíssima esposa, Júlia, dirigente geral deste programa. E eu quero dizer publicamente que é um sonho que está sendo realizado na minha vida. Não
mas
a falta deles.
Não
a falta deles. Mas sim que eu vou dirigir o programa de hoje com a ajuda dos meus amigos que aqui estão, Renata e
Octavius.
Ai, ai. Como é que vocês estão?
Bem, graças a Deus. Hoje estou completando mais uma primavera.
Oh!
Então, né? É um dia memorável.
Que isso, hein?
Mas graças o que, que vocês acham sobre comemorar o próprio aniversário? Eu não sou muito de comemorar o próprio aniversário.
Mas em que sentido?
É que assim, pra mim é mais um dia normal. Tem gente que gosta de comemorar aniversário. E eu acho que assim que é o normal, né? A pessoa gostar de comemorar o próprio aniversário.
Não, acho que normal é o normal de cada um, entendeu? Acho que cada um...
Eu não sei, eu não sou de...
Tem pessoas que não comemoram, pessoas que comemoram demais, entendeu? Levo muito, tipo, é muito relevante, nossa, se não comemorar. Eu, pra mim, eu acho importante, entendeu? Acho importante, acho um dia de agradecimento, de retrospectiva, entendeu?
Gosta de fazer festinha, de convidar todo mundo, reunião.
É, agora às 20h30 nós estaremos indo comemorar um pouquinho.
Então tá, pessoal, 20h30, certo?
Todos que quiserem aí, estiverem ouvindo aí, podem ir ali no Mundo Animal.
Eu vou com certeza colocar esse vídeo online antes das 20h30 para que exatamente 20h30 todos possamos estar lá reunidos cantando parabéns.
Isso aí.
E comendo de graça, né? Exato. Que é claro. O melhor. Uhum. Eu vou falar a minha opinião aqui. Tenho pavor de aniversário. Não gosto.
Mas o teu ou dos outros?
O meu.
Ah,
o meu.
Os
outros
é bom.
Não, porque daqui a pouco você.
Não. O meu.
Daqui a pouco
meu,
a Renata
meu,
se
meu.
Retira.
Não, eu vou falar o seguinte, ó. São níveis, né? Eu opto por não comemorar o meu aniversário.
Uhum.
Okay. Só que o problema é que eu sou casado e a minha esposa é apaixonada por aniversários.
E tu tem que entender que o homem, quando casa, ele não se manda.
Isso. Nós conversamos aqui mais ou menos uma hora sobre o poder de persuasão que a esposa, a mulher, né, no geral, tem sobre o homem. E nós chegamos à conclusão aqui, juntamente com a nossa amiga Renata, de que você que está namorando...
Não
você...
estou em maioria, mas...
Mas você que está namorando, é. Você que está casado... Você não escolheu a sua parceira, ela que te escolheu. Obrigado, boa noite. Eu sou...
E com isso
nós começamos o nosso programa. Eu sou o Caleb Ruivo.
Eu sou o Lemes Renata.
Eu sou o Otávio Lima.
E esse... Ai, caramba! E esse é o Papo Jovem!
Me atrapalhei todo.
Voltamos, vamos seguindo aqui o nosso quadro 1 desta semana, né? Faz bastante tempo que a gente não faz... já tava quase ganhando nome o quadro 1, né? Já tava virando quase um game show aqui, toda semana era joguinho. Mas o quadro 1 é aquele quadro sem nome, o nome já diz, quadro 1, né? Foi o primeiro quadro que a gente criou e até hoje não achamos um nome pra ele, nem vai ter.
E aí fica esse nome criativo de quadro 1.
Quadro 1, tá? E o quadro 1 dessa semana... vai ser a dica do dia, que nós vamos falar cada um aqui um filme, uma série, um livro, um quadrinho, uma revista, um jornal, um poema, um soneto, uma estrofe, um cancioneiro, qualquer coisa que vier na sua cabeça aí.
Então tá, quais as sugestões de você pro programa de hoje?
Posso falar a minha?
Pode.
Deve.
Então, eu tenho 5 sugestões, tá?
Aí, veio com 5 sugestões. Aí
primeira sugestão.
Primeira aí sugestão. Aí as outras 4 eu falo no próximo programa.
É.
Então, primeiro, se você não leu e não viu o filme, eu recomendo que você veja isso quanto antes possível. A Cabana, vocês já viram? Leram?
Sim, muito bom.
Já, mas não cheguei a ver completamente o filme.
Eu vi o filme,
conheço,
não li.
Eu vi 7 vezes o filme e acho que li 2 vezes o livro.
O livro é melhor?
O livro é mais detalhado, né? Eu como sempre.
Todo sim. Caso onde existe um livro e existe um filme baseado nesse livro, o livro é melhor, né?
Normalmente.
É porque realmente, se for colocar todos os detalhes transmitidos em imagens, né?
Imagina, leva 20 horas de filme.
Sim. E o A Cabana é 2 horas e meia de filme.
Caramba.
Não, 2 horas e 12. Então, assim, imagina, se for colocar todos os detalhes do livro, né? Mas vai tudo, entendeu?
Mas é um baita do filme. É um baita de um filme.
É maravilhoso, né? Maravilhoso.
Mas então, assim, deu uma polêmica esse filme. Por isso que eu acho
deu
que não li.
Deu uma polêmica.
Porque é verdade que eu tenho... Que Deus é uma mulher no filme.
É representado por uma mulher. Mas tem todo um contexto, uma explicação, entendeu? Objetivo. Não foi colocado uma palha solta ao vento, entende? Tudo tem um porquê. E a gente não vai entrar em debate, senão a gente vai...
É, muito complicado. Ah,
então o programa de hoje é sobre o filme.
Boa pergunta para um debate teológico.
Se vocês quiserem que a gente converse sobre o filme A Cabana...
Coloca aí nos comentários.
Aqui. Coloca aí nos comentários. Um segundo Pipocando Gospel.
Sim.
Porque até o primeiro, que aliás é o segundo episódio da primeira temporada do Papo Jovem, é o Pipocando Gospel. E é o episódio que tem mais... como é que seria o nome? Não seria visualizações?
Mais
interação.
Audições?
Audições, seria isso?
Mais plays?
Mais plays, mais cliques, sei lá. É o episódio mais escutado, tanto dessa temporada, é o Pipocando Gospel.
Sim.
A gente pode fazer um 2.
Faremos um 2 nessa temporada? Na próxima temporada?
Com o tema.
Não sei.
Filme? Acabando. É. Então... Eu também tenho, tá? Esse livro maravilhoso, então vocês não podem perder tempo. Tem os livros da Joyce Meyer, quem já leu, é maravilhoso.
Joyce Meyer.
É maravilhoso, é uma escritora inglesa. É maravilhoso, tá?
Cite 75 motivos do porquê.
Citaria, sem dúvida, tá? Mas não vou ter tempo. August Curry.
Sim.
Né? Eu já li uns 10 livros dele.
Eu já botei na comida, fica bem bom.
Já li, muito bom, tá? Eu realmente cresci muito, não em altura, mas em conhecimento mesmo. E me desenvolvi muito como pessoa, como ser humano. Tiago Brunet, tá, te dá uma visão de mundo, de reino, de crescimento, né, espiritual e vários âmbitos da nossa vida. E o Max Lucado foi o primeiro escritor que, por quem eu me apaixonei por livros. Claro que eu já sempre gostei de livros, né, desde criança. Mas quando eu comecei a gostar muito de ler mesmo, foi os livros do Max Lucado, que é uma linguagem muito simples, muito contagiante. Então, os livros que eu tenho...
Eu não tenho certeza, mas eu acho que a Júlia tem coleção desse... de livros desse
escritor. Deve ter, porque é viciante.
E ele fez, ele fez alguns livros para jovens, né? Jovens, adolescentes, com uma linguagem mais...
Eu comprei um livro que era um devocional, né? 365 dias, e eu dei para um... emprestei para um adolescente. E era para ler em um ano, né? Obviamente, ele leu em um mês.
Boa.
Do livro. Porque realmente é muito viciante, a linguagem tu vai...
Sim.
É, absorvendo, entendeu? Não precisa pensar muito para entender o que ele tá falando. Então, realmente é muito... uma opção aqui muito boa para vocês que estão nos assistindo aí. Ficam com essas 5 opções aí, tá? E leiam, se divirtam.
E você que já leu, coloque aí nos comentários.
Qual você já leu, né? Joyce Meyer. Qual você já leu, do Augusto Cury? A Cabana, se você já leu, gostou, né?
Já viu o filme? Gostou? Também acho assim como eu, acho.
Quais
muito
são
estranho
suas dúvidas?
Aquela mulher dizendo que era Deus. Ah, é estranho. Mas...
quais
o
são
meu
suas
filme,
dúvidas?
Eu trouxe um filme.
Trouxe um filme?
Eu ia dizer assim, ó, pessoal, eu vou... a minha sugestão não é gospel. Daí o pessoal, não precisava ser gospel. Aí todo mundo deu sugestão gospel, né? Trouxe aqui, então eu vou dar a minha sugestão que vai ser gospel também.
Tu não ia ser o diferente.
É.
Tá? Pra não ficar diferente, pros guris não ficar tristes. E a minha sugestão é Corajosos. É um filme, né? Clássico aí, quem não viu, veja. Quem está com problemas... na área familiar, né? Para discussões com pais ou então com filhos, né? Olha aí. Que Corajosos é muito bom. É um filme gospel atual, né? Onde conta a história. Isso, conta a história de pais, né, e filhos de várias famílias. E é muito bom, muito bom. Ele. É a continuação, mas sem ser continuação. Como é que eu posso explicar? Alguém já viu Prova de Fogo?
Já.
Prova de Fogo já viu?
Muitas vezes na sessão da tarde.
Prova de Fogo é o personagem principal da Prova de Fogo. É um bombeiro chamado Caleb. Obrigado. Obrigado. Né?
Em homenagem.
Em homenagem a mim, com certeza. E esse segundo filme é uma continuação, só que os personagens do primeiro não aparecem no segundo, então é uma continuação e também não é uma continuação. Só se passa no mesmo universo. Uhum. Olhem lá, Prova de Fogo.
Olha.
Desculpa, Corajosos. No Brasil é só Corajosos.
Boa sugestão. E o Otávio?
A minha sugestão, eu liguei pelo tema do programa também, que é sobre os 12 apóstolos. Uhum. E aí o filme que eu vim... sugerir aí pra nossa audiência, o nome do filme é Paulo, Apóstolo de Cristo. É um filme que tem completo no YouTube e tem até no Facebook. Eu achei no Facebook o filme completo, o Pado, que conta a história e a trajetória de Paulo, né? Que pra mim é um dos que eu, como é que eu posso dizer, acho mais legal assim dos personagens bíblicos, Paulo, né?
Desbravador.
Ele era meio durão também,
sim,
assim.
Sim.
Mas eu acho Paulo muito legal. É, acho que eu comecei a ler a Bíblia. Eu não sei porque eu fiz isso. Mas eu comecei a ler a Bíblia pelas epístolas de Paulo. Eu peguei, pesquisei assim, os livros que Paulo escreveu. Aí eu li todas as... aí depois eu reli de novo, na ordem certinha e tudo mais. Mas eu comecei a ler a Bíblia através das escrituras de Paulo. Então eu vim sugerir aí o livro Paulo, Apóstolo de Cristo. Coloca aí no YouTube. Paulo, Apóstolo de Cristo, filme completo. É um filme novo, de 2018. Muito bem feito. Sobre a história e a trajetória de Paulo. Que, pra quem não leu, é bem legal. Assim, desde Saulo até Paulo ali. O cara era um jeito e virou totalmente outro. E aí a gente pode se inspirar em Paulo também, como... uhum. A gente acha que certas pessoas não têm jeito na vida, né? E Paulo, ele foi de 8 a 80.
Sem dúvida.
Então, tipo... é, foi um baita personagem.
Uma transformação, assim...
Exato. Às vezes a gente acha que... Ah, certa pessoa não tem jeito, né? Mas Paulo é a prova de que o cara era um perseguidor e virou um evangelista, um pregador da palavra.
Exatamente.
É um exemplo, né?
É um baita do exemplo.
A prova de que sempre há uma segunda chance, né?
Sim. E de que não importa como estejamos hoje, isso não vai definir quem seremos, né?
Sim,
o Senhor pode realmente nos encontrar no meio do caminho, como encontrou Paulo, e transformar, virar do avesso.
Usou um cara que era perseguidor do seu povo para propagar
pra
a palavra,
um,
né?
Um construtor.
Exato.
Sim. E falando em sugestões, né? Eu tenho uma sugestão para você que está nos ouvindo ou nos vendo. Tá? Você que tem a sua empresa, a sua loja, a sua marca e deseja anunciar aqui conosco. Lembrando que nós somos ouvidos não só na nossa cidade natal, aqui em Bagé, como em várias partes do Brasil e eu posso dizer em várias partes do mundo.
Sim.
Né? De acordo com as nossas estatísticas do nosso provedor de... provedor, né, do podcast, da plataforma onde nós colocamos o nosso podcast, que é lá no, na Anchor, nós somos ouvidos em, além do Brasil, em vários lugares, né, Estados Unidos, eu vi esse dia ali, Colômbia,
França também,
França,
né?
Itália, então assim, ó, você que tem loja online, tá, não só as lojas online, mas principalmente as lojas online, anuncie com a gente que você irá vender.
Às vezes fechar ou ser nosso parceiro, né? Que é assim que se fala agora. Fechar uma parceria ou também, às vezes, um programa especial.
Sim.
Entendeu? Quer falar sobre alguma profissão que tenha a ver com a tua empresa.
Isso.
Que a gente pode fechar essa parceria de um episódio especial. Então, entre em contato aí pelo número 99422885. O DDD é 53. DDD é 53 99942-2885. Ou você também pode abrir a nossa live aí e está na tela um número para você se tornar um apoiador, um parceiro deste projeto.
Além disso, se você não quiser nos contatar via ligação, você pode mandar uma direct no nosso Instagram, né? Que é Papo Jovem. É Papo Jovem, né? É, né? Uhum. Arroba Papo Jovem. Prog Papo Jovem, lembra agora. Prog...
Arroba Prog Papo Jovem.
Prog Papo Jovem. Seguindo, então. Vamos voltar a falar dos 12 apóstolos. Semana passada, nosso quadro 1 foi gigantesco. Então, nós conseguimos falar somente de um apóstolo. Que... foi o apóstolo João, é isso?
Isso aí.
Foi o apóstolo João. E ainda tem todos os Pedros, Tiago, Joães no barquinho e no Mar da Galileia em geral aí pra gente falar.
Exatamente.
Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado.
Voltamos, vamos continuar a nossa história aqui e vamos seguir falando de Pedro.
Sim.
A história do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era natural de Betsaida, na época uma aldeia de pescadores não muito distante de Cafarnaum, e que ficava na região costeira do Mar da Galileia. Pedro também tinha casa em Cafarnaum, na Galileia. Alguns sugerem que sua residência realmente fosse em Cafarnaum e Betsaida apenas sua aldeia de origem. Então ele era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão, assim como ele. É bem provável que seu pai, Jonas, também fosse um pescador. Ele era casado, tendo sido sua sogra curada por Jesus, né? Jesus então atuou fortemente na vida dele e com certeza foi um dos milagres que a gente não ficou feliz. Imagina ficar feliz com a sua sogra curada. Pelo amor de Deus.
Que bobagem.
Que bobagem. Mas olha... vocês, não sei se vocês lembram de alguma passagem que fala assim... Até Jesus fala assim... Simão Barjonas. Não sei se vocês já ouviram falar. Ou já leram. Quando ele até mesmo quando fala assim... Tu és Simão Barjonas. Eu acho que Jesus fala... Eu acho que é nessa passagem que ele fala que... Tu és Pedro. Sobre essa pedra de ficaria minha igreja. Mas quando ele fala... Bom, Bar Jonas, por quê? Porque Bar significa filho de Jonas. Aí só pra gente ter uma noção de quando é chamado Timeu, Bartolomeu, quer dizer filho de...
Tomeu?
Tomeu.
Bartolomeu era filho de Ptolomeu?
É isso aí, tá? Então sempre
é quando... mesmo, Bar é tipo um sufixo. Sim, para...
Para filho de.
É igual o som do... Dos, do... Dos nomes americanos, Edson.
Sim.
Que é filho de Ed. Muito bem, então nós também somos cultura. Como já foi dito, o apóstolo Pedro é chamado por outros nomes na narrativa bíblica. Possivelmente seu nome original era o hebraico Simeão. Utilizado originalmente em alguns textos de Atos 15, 14 e 2 Pedro 1. E ele talvez tenha adotado o grego Simão. Que, né, tirou uma letra. E aqui também uma curiosidade sobre o nome dele. O senhor o chamou de Cefas, do aramaico Kefa, que significa rocha. Ou seja,
pequena pedra.
Pequena pedra. Que em sua forma grega é Petros, ou seja, Pedro.
Pedro foi uma pessoa muito relevante no ministério, né?
Sim.
Dos apóstolos. Ele começou a igreja, né? Ele começou a igreja. Ele que Cristo fundamentou, obviamente, né? Mas começou nele, porque... A partir de Pedro, ele começou a ser um pastor de ovelhas, entendeu? Do rebanho, da agora a igreja que se formaria na terra, né? Então, ele foi uma pedra realmente, entendeu? Uma pedra posta ali para começar a grande obra de Jesus na terra. E eu vou falar também sobre Paulo. Todos aí que estão nos assistindo, com certeza já ouviram falar sobre este grande homem. Ele, Paulo, então, nome romano de Saulo. Nasceu em Tarso, na Cilícia. Tarso não era um lugar insignificante. Ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Então, Paulo não era um Zé Ninguém, né? Não era qualquer um. Ele já vinha de uma linhagem de Benjamim. Sim. Então, assim, ele já era uma das 12 tribos de Israel.
Ele era importante.
Muito importante, tá? A infância e adolescência do apóstolo Paulo tem sido tema de grande debate entre os estudiosos. Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Nesse caso, ele teria passado sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde seu nascimento até seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo. Embora não se saiba ao certo com quantos anos saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Hileu. Então ele teve aqui todo um suporte, entendeu? É como... Vamos supor assim, ele cresceu numa universidade, entendeu? Ali. Sim. Com professores ao redor dele, doutores, né?
Ele teve uma estrutura.
Toda uma estrutura, todo um equipamento de conhecimento da linguagem. Então, ele tinha duas nacionalidades, né? Ele era tanto judeu quanto grego, quanto romano. e seu pai era romano e a sua mãe era judia. Então, ele teve todo um aparato assim que deu a ele muita autoridade. E ele foi crescendo. Lembram de Samuel? Samuel nasceu no templo, né?
Sim.
Foi dedicado ao Senhor.
Sim.
O mesmo que Paulo, entendeu? Foi, ele cresceu aos pés de Gamaliel, um grande doutor da lei. Então, por isso que ele tinha... Ele teve autoridade de pegar cartas para prender. E não era qualquer um que faz isso,
sim,
entendeu?
Imagina.
A pessoa podia até zombar, entendeu? Tentar apedrejar alguma coisa assim. Mas ter autoridade para prender é uma coisa bem diferente, né? Então, ele realmente tinha muita relevância naquela época. Então, Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico. Era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Considerando todos esses aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posição proeminente na sociedade. Isso, com certeza. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento. Tanto que quando ele vai ser preso, tem toda uma burocracia, porque ele é preso em Antioquia, se não me engano, Éfeso. Começa o alvoroço e ele se recusa a ser preso naquela cidade. Diz assim, eu sou romano, então me levem para Roma. Eu quero ser julgado pelo meu país de origem. Então ele tinha muita autoridade, né? Provavelmente essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai. Estima-se que naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiu comprar. Outros conseguiam tal cidadania ao prestar algum serviço relevante ao governo romano. A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais podemos citar a garantia do julgamento perante César, que no caso ele foi diante de César, imunidade legal dos açoites antes da condenação. Ele foi muito chicoteado, mas não em Roma, foi em outras partes. Não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena da época da morte. Ele foi morto em Roma, mas ele foi decapitado, né? Não foi...
Que eu acho que é a melhor pra morrer, não.
Qual?
Decapitado.
É porque é rápido, né? É só...
É que assim, tu...
Indolor.
Nem piscou o olho. Não, indolor, sei lá,
indolor,
entendeu?
Indolor.
Não tem como ser indolor.
Mas é o mais rápido, né?
É o mais rápido.
O pior era ser crucificado.
A não ser que, por exemplo, a lâmina... Não esteja cega. E aí dói.
É, mas eu acho que eles não iam
não,
deixar.
Não, eu acho que eles davam uma... Porque o pessoal devia estar com pressa pra ir pra casa, assistir Netflix.
Que horror.
E aí, pessoal, vamos fazer isso aqui rápido, tá? Que minha mulher tá me esperando quando a gente tá pronta.
Bom, e depois que a Renata aí falou sobre Paulo, eu vou falar sobre Mateus. Sobre Mateus.
Isso.
Apesar de Mateus ter sido um dos 12 apóstolos de Jesus e também ter escrito um dos 4 evangelhos, não se pode encontrar tantas informações biográficas sobre ele. Na verdade, além das listas com o nome dos discípulos, o apóstolo Mateus aparece apenas em outros 2 episódios em todo o Novo Testamento. Um dos 2 relatos em que apóstolo Mateus aparece na narrativa bíblica, além das listas de apóstolos, descreve justamente sua chamada para ser discípulo de Cristo. Uma curiosidade sobre isso é que a escolha do apóstolo Mateus é a única chamada individual de um discípulo registrada nos evangelhos sinóticos. O texto nos informa que o apóstolo Mateus era um publicano. Os publicanos eram os cobradores de taxas e impostos a serviço do Império Romano. Essa classe de trabalhadores era desprezada pelos demais judeus, que os repudiavam praticamente como traidores de seu próprio povo.
Caramba!
De acordo com o contexto histórico da passagem, é possível que Mateus estivesse sob as ordens de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. O que, que seria tetrarca da Galileia?
Eu não sei realmente o que significa tetrarca,
tá.
Mas eu acho que é o supremo, tipo a suprema corte.
Ah, tá. Herodes.
Entendeu? Isso.
Tá. Considerando o ofício que desempenhava, o apóstolo Mateus provavelmente era uma das pessoas mais cultas entre o grupo dos discípulos de Jesus. É óbvio, né?
Uhum.
Já que tu é o cobrador de impostos, tu não pode ser uma pessoa leiga. Uma pessoa que sabe lidar com dinheiro, uma pessoa confiável.
Claro.
Então, por isso que entre os 12, talvez era um dos mais cultos, um dos mais estudados, porque a função dele antes de virar discípulo de Cristo era trabalhar pro governo romano ali.
Era um cargo de confiança, né?
Demais, né? Ele pegava o dinheiro do povo e levava pro governo, pro Estado. Então, não era qualquer um que podia fazer isso.
Sim.
Tetrarca.
Hã?
É um dos quatro governantes, né? É um sistema que foi criado pelo Herodes, tá? Que é, digamos assim, é quatro co-imperadores trabalhando juntos, formando a tetrarquia. Monarquia, um cara governa. Tetrarquia, quatro caras governam.
Bom, e aí chega até o momento que Jesus encontra Mateus. Então, Jesus encontrou Mateus sentado na coletoria, ou seja, na alfândega, nas proximidades de Cafarnaum. E ordenou o seguinte, isso aí a gente encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 9, que diz o seguinte: e Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Tu vê que o Mateus também, ele
não
precisou de muito.
Não,
Tô fazendo o quê? O que eu tô fazendo aqui? Tô contando as merdas do pessoal aqui. Tô entediadão aqui, vou dar uma volta com esse...
Esse maluco. Local... Não,
você sabia o que é interessante? Eu li um livro agora há pouco que fala sobre as parábolas de Jesus, né?
Tá.
Aí, nesse livro, fala sobre curiosidades que a gente não encontra na Bíblia, exatamente, né? São histórias, são historiadores, entendeu? Que descrevem como é o contexto, como funciona. E aí ele falando assim que, na época em que Jesus estava, né? Veio à Terra, existiam muitos rabinos. Jesus era um rabino. E okay. Jesus, né, se comparava, sim, no caso, porque ele ensinava, né? Todo aquele que ensinava sobre a lei era um rabino. Então, existiam muitos rabinos naquela época. E era como se fosse uma competição. No caso, assim, cada um queria ter um pessoal pra liderar, entende? Sim. Então, assim, era como... Eu tô caminhando na rua e aí eu começo... Paro na praça e começo. Está escrito na lei de Moisés, em Deuteronômio, tal, tal, tal. É o seguinte... Aí as pessoas começavam a ouvir e aí se juntava um grupinho. Então isso era comum, entendeu?
Tá.
Então era muito comum. Então, assim, Mateus, com certeza, na época, ele não sabia, ele não calculou a grandiosidade daquele chamado. Então, sim, ele só foi atrás de um rabino.
Foi.
Ele não sabia que Jesus era o Messias prometido. Ele só simplesmente, ó, ele tá me chamando, eu vou. Tanto que Jesus nem tinha contexto pra ser uma pessoa que atraísse.
Ainda.
Não era famoso, tá? Não tinha aquela toda proeminência, aquela divulgação da época, né? Ninguém conhecia Jesus. Então, assim, foi realmente algo muito de Deus, digamos, sim, né? Porque, assim, ele poderia seguir qualquer outro rabino, entende?
Sim. Lembrando que Mateus, aqui onde fala, né, que ele tava na alfândega, era... era pontos fiscais onde Mateus e os outros cobradores de impostos ficavam, né? E normalmente ficava em pontes ou em grandes, tipo, ruas onde tinha grande movimento. E a coleta de impostos era... Eles não só iam nas casas das pessoas, mas também existiam pontos onde a população ia ali e deixava os impostos, uhum, entende? E ele tava ali parado num ponto, numa rua, onde as pessoas vinham e deixavam os impostos deles ali. E ali Jesus passando viu ele, chamou ele e ele seguiu.
Então foi uma disposição assim, entendeu? Que é louvável, né? A pessoa,
sim,
ela vai se abster, entendeu? Do seu trabalho, no, porque ele não teria como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou Sim. ele seguia Jesus, ou ele continuava no trabalho.
Na verdade, secular. Isso é um... Como é que eu posso dizer? Era um requisito para ser apóstolo, né? Tipo assim, não foi... Em alguns casos, Jesus coloca, deixa o que tá fazendo uhum. e me segue.
Entendeu? Exatamente.
Continuando, chegamos num momento meio complicado, né? Essa pessoa querida.
Meio tenso.
Nossa, baita amigo. Esse cara aqui pra ser teu amigo, assim, ó.
Se você já sabe quem é, digita
melhor
aí.
Já dá coisa.
Pra se confiar. Mas fazia parte, né?
Que é...
Sem era pra
dúvida.
Ser.
Sem dúvida.
Era pra ser.
Que é o Juju, né?
Era o Juju.
É o Juju. Judas Iscariotes. Aquele baita, cara. Judas Iscariotes era filho de um homem chamado Simão. Seu local de origem passa pela discussão acerca do significado da palavra Iscariotes. Provavelmente, essa palavra seja derivada do termo hebraico Iscariot. Viu como eu, minha Olha pronúncia aí, em hebraico sim. tá bem? Eu treinei,
tá melhor
né?
que o português.
Eu queria só dizer assim que eu fiquei assim há muito tempo treinando.
Nas férias, né?
Tô aproximadamente... Assim, enquanto eu tava lá em Porto de Galinhas, dentro da água, boiando, Sim. eu tava... Iscariot, Iscariot, Iscariot. Não, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Uma hora até
Yeshua,
que...
Hamashia.
Até que eu cheguei no... Yeshua, assim, ó, foi uma coisa que eu passei o dia inteiro falando.
Claro.
Tá? Tá? E cheguei à perfeição, né? Como dá pra ouvir.
Certeza.
Que significa homem de Quiriote. Visto que em certos manuscritos do Evangelho de João aparecem as palavras apocarioto. Viu? Obrigado. Ali. Boa noite. Se o significado de Iscariotes for realmente sobre... Se for realmente este, o que é muito possível, então encontramos a informação sobre o local de origem de Judas. O Antigo Testamento menciona dois locais com o nome de Quiriote. O primeiro era localizado em Moab, já o segundo... em Kiriat Hezron, ficava localizado aproximadamente ao sul de Hebron. Há também quem defenda que Iscariotes não seja uma indicação de seu lugar de origem, mas um tipo de designação infame para identificá-lo. Para isso, alguns estudiosos sugerem que essa palavra tem origem num termo que significa um assassino, e portanto interpretam no sentido de o homem da adaga, o que mata, o amigão, aquele que...
Apunhala.
Que apunhala, né? Meu casal. Contudo, essa última interpretação é bem pouco provável. Normalmente, é aceito que a designação Judas Iscariotes significa simplesmente Judas, o homem de Quiriote. O que falar dessa pessoa maravilhosa?
Então, ele com certeza estava num propósito. Não teve... sucesso, né, na sua vida, como é que eu vou dizer? Claro que a gente tem por sucesso do que dá certo, né?
Sim.
Do lado bom, mas na verdade deu certo, entendeu?
Deu certo.
Deu
Era
certo.
Esse o propósito
Era
de vida
esse
dele.
O propósito. Mas tem um lado negativo, né? Porque Jesus falou assim, está determinado que isso aconteça, não tem como mudar, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Então sempre tem... as condições, entendeu? Então, é claro que ele poderia se arrepender.
É, exatamente.
E poderia ele ter mudado a história, entende? Ninguém é predestinado ao inferno e nem ao céu. Mas é predestinado com um propósito aqui.
Isso
tá?
é outra
Nós
polêmica,
um propósito...
né?
Hã?
Isso é outra polêmica.
É um polêmico. Mas temos um propósito aqui. De acordo com o propósito, tem dois caminhos pré-destinados, é Sim. óbvio. Um pro inferno e um pro céu. Então eu estou aqui, tá?
Tá. Entendi.
Com o meu propósito de vida. Seja ensinar, seja discipular, enfim. É o meu propósito de vida. Aí, o que eu faço com esse meu propósito de vida? Eu posso até ensinar, mas ensinar coisas contrárias à lei de Deus.
Tá.
Tô seguindo o meu propósito, digamos, que é o ensinar. Mas estou fazendo isso contradizendo a palavra do Senhor e o ensinamento de Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... para o caminho da predestinação para onde? Para o céu?
Não.
Impossível. Então, eu que decido, entendeu? Eu estou cumprindo um propósito, mas estou distorcendo o meu propósito, Sim. entende? Então, eu estou, com certeza, me colocando num caminho que vai dar em morte, né? Então, a mesma coisa aconteceu com Tomé. O Tomé é o próximo. A mesma coisa aconteceu com Judas. Ele tinha um propósito. Não quer dizer que ele era predestinado ao inferno.
Não.
Não quer dizer. Entende? Então, assim, várias outras coisas, por exemplo, Esaú, vamos supor. Esaú não. Esqueci. Esaú não. O Caim, tá?
Sim, sim.
Quando o Senhor fala assim pra Caim: o pecado jaz à porta, mas cumpra te dominá-lo. Tá dizendo assim: ok, né, você pecou, mas agora cumpre a ti, ou seja, é de tua responsabilidade dominar o desejo que está ardendo dentro de ti, que é a morte, o assassinato. Então, assim, sempre o poder vai estar nas nossas mãos. Nunca nas mãos de Deus.
Sim.
Das nossas ações, né? Livre, ações livres. Então, Judas com certeza tinha o livre-arbítrio para decidir arrepender-se. Sim.
E aí a gente fala um negócio assim, ó. A primeira coisa é que Deus sabe de todas as coisas, então ele já sabia do que ia acontecer.
Sim. Sim.
Mas saber de todas as coisas não quer dizer aprovar tudo.
Apesar de que nós temos o nosso livre-arbítrio, né, Deus conhece as nossas escolhas, tanto de agora, quanto do passado, quanto do futuro. Então ele já sabia que quando Judas fosse nascer, crescer, ele já sabia que em algum momento Judas ia querer trair, por vontade própria, por escolha dele. A segunda coisa é que... Ah, então quer dizer que se que a gente gosta... Nerd, assim, gosta de... Tá, mas e se tal coisa não tivesse acontecido na história? Né? Se Hitler...
Seria por outro, por exemplo, entendeu?
É,
viria por outro.
Outra pessoa ia...
Seria Pedro, vamos supor, entendeu?
Ia ser outro.
Porque, assim, a ocasião iria achar lugar no coração dele, entendeu?
Sim.
A ocasião pra fazer o propósito, entende? Então, iria encontrar lugar e espaço no coração dele, uma índole má, entendeu? Um pensamento negativo em relação a Cristo, entendeu? Ia ter entrada.
Sim.
Pra que o inimigo apossasse dele e cumprisse o propósito.
Sim, então, pra cumprir um propósito, Deus teve que usar uma mula. É uma mula, né?
Jumento!
Aquela polêmica. Aquele padrão.
Não, ele
é mula, né?
Tenho certeza.
Ah, eu ouvi esse programa aí, cara. Caramba.
É uma jumenta por quê? Porque jumento.
É, o Joaquim ele deu o golpe aí pra conseguir ganhar, né?
Exato. Se foi usado uma mula, ia ser usado outro. Se não fosse.
Sim, sim.
O propósito ia ser cumprido.
Ah, mas exatamente. Então Deus queria que alguém traísse Jesus?
Sim.
Não.
Sim.
Não sei.
Sim,
será?
Porque estava escrito.
Estava escrito,
escrito em Salmos, está escrito em Isaías, está escrito em Jeremias, não. Isaías e Salmos é certo.
Mas assim, ó, é diferente estar profetizado porque Deus já sabe que vai acontecer do que Deus queria que acontecesse.
Mas queria ele também. Queria
ele
também.
Ele porque... desceu para fazer isso.
Exatamente.
Ele queria que isso acontecesse.
Era o propósito. Tudo está encaixado.
Ele queria.
Sim, ó. Mas a questão da salvação e condenação é... individualidade.
Então,
é um
tá, agora então chegamos num consenso, tá? Porque essa coisa tem que ser discutida. Na verdade, nós não temos tanto conhecimento. Acho que a Renata mais, né? Mas
sim.
Assim, eu falo por mim mesmo. Não tenho muito conhecimento. Posso estar falando bobagem? Posso estar falando bobagem. Mas o que acontece é o seguinte. Jesus precisava, Deus, né? E todos nós precisávamos de um traidor. Alguém que executasse. Aí pode-se pensar assim, ah, então Deus é mau, porque foi lá e pegou alguém para trair Jesus.
Não.
Tinha muita gente que queria fazer isso.
Isso.
Judas só foi o primeiro cara que...
Ele teve a oportunidade.
É, aí entendeu? Ele teve a oportunidade. Se por ele não tivesse uma oportunidade, outra pessoa teria.
É, se Judas não fosse um apóstolo, entendeu? Não fosse um discípulo dele, fosse outra pessoa, fosse o Ananias, vamos supor. O Ananias seria...
Ananias, não conheço esse Ananias.
Talvez ele não teria o mesmo fim do que Judas, né? Porque
sim.
Cada cabeça é uma cabeça.
Além disso, depois ele poderia ter se salvado.
Exatamente. Né? Como Pedro.
E na verdade a gente nem sabe se ele está salvo ou não.
A condenação e salvação
a
não
Bíblia,
é do nosso direito
muito
discutir.
Difícil.
Não.
Muito difícil.
Quando nós chegarmos no céu. Quando nós chegarmos no céu, nós teremos surpresas.
Comprovações lá.
Vocês já pensaram quantas perguntas vocês vão fazer?
Ah, tem essa historinha, né? Que a gente vai poder perguntar tudo pra Deus.
Gente,
ele vai
responder. Que é eternidade, entendeu? Eternidade, eternidade, ele vai responder todas.
Todas as perguntas.
E a ainda pergunta bem que... dos outros.
Não, e ainda bem que ele
mas
tem.
Ele pensou, sim, ele vai responder.
Ei, ainda bem que ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, que daí. É tipo que nem Google, que várias pessoas podem perguntar ao mesmo tempo, entendeu? Ele vai poder. Não, não, isso aqui é tal. Viu?
Vai ser top.
Sabe uma pergunta que eu quero fazer pra Deus? É o que os trovões. Não sei se é trovões ou é relâmpagos. Falaram em Apocalipse. Em Apocalipse tem uma passagem. Eu li desde criança, eu sempre tive curiosidade.
Tá.
Que João estava tendo a visão. E em certo momento ele ouve. Eu não sei se é trovões ou é relâmpagos.
Tá.
Mas é um dos dois. Ele diz que. Eu vou dizer que é trovões, tá? Mas pode ser a outra palavra. Falam alguma coisa. Os trovões falaram alguma coisa.
O trovão
só,
é som, né?
Só que Deus, não sei se Deus ou o Senhor ou um anjo, não sei. Disse pra mim que não era pra que eu não poderia escrever o que foi dito.
Olha, não sei.
Então, nós não sabemos o que foi falado. É alguma coisa que Deus não quis que nós soubéssemos.
Sim.
E eu tenho muita curiosidade pra saber o que é.
É, realmente não lembro dessa passagem. Eu lembro só que... O Senhor fala como voz de trovão, com voz de muitas águas. É só um bradar da voz de Deus. Mas enfim. Gente, eu quero falar então sobre Tomé. Não se sabe muito sobre a biografia de Tomé, com relação à sua vida pessoal, origem, etc. Seu nome, Tomé, é de origem aramaica e também significa gêmeo. Assim como sua forma grega, Dídimo. Na verdade, é o apóstolo João quem acrescentou a forma grega de seu nome, muito provavelmente por estar escrevendo para leitores gregos. Devido ao significado de seu nome, parece evidente que ele tenha tido um irmão gêmeo. Porém, não existe qualquer informação sobre este irmão ou irmã do apóstolo. Também é no Evangelho de João que encontramos as melhores informações sobre quem foi Tomé, visto que nos outros evangelhos e no livro de Atos ele é meramente mencionado na lista que traz os nomes dos apóstolos. Então, Tomé aqui, né, a gente tem um pouquinho a falar sobre ele, mas ele nos deixa um modelo do que é ser crente. E o crente, ele crê todo o tempo? Nem sempre.
Sim.
Né? Então, a gente tem muita questão de usar o termo Tomé, o nome Tomé, como uma coisa pejorativa, né? Ah, seu Tomé, seu incrédulo. Mas nem sempre a gente tá com uma fé...
Inclusive, é mais fácil que nós não creiamos do que nós crermos, né?
É só então, misericórdia.
É mais normal.
Mesmo. Só misericórdia. Porque, olha, se dependesse da nossa fé para alguma não,
impossível,
coisa...
Bah. Impossível. Se por isso que há muitos incrédulos. Porque eles não têm o Espírito de Deus. Então, sim, a diferença do crente e o não crente é o Espírito,
sim,
de Deus. Que testifica em nosso Espírito. Somos.
Imagina,
de Deus.
Diz que, Jesus diz que a gente poderia ter fé... Pra mover. Então, se a nossa fé fosse do tamanho do grão.
De uma mostarda.
De uma mostarda, da semente de uma mostarda, nós poderíamos dizer para a montanha: montanha, levanta daí, vai passear e se joga lá no mar. Uhum. E a montanha.
Então, que... assim, eu creio que é um limite. Nós temos, assim. O pouco de fé que nós temos, a gente pode fazer muita coisa.
Sim.
Agora, imagina se nós usássemos tudo aquilo que nós temos. A nossa disposição,
100%
né?
da capacidade 100%
da capacidade da fé. É. Imagina. Gente, sei lá, entendeu? O mundo não seria mais o mesmo.
Não. Sim. Não, não seria de jeito nenhum.
Com certeza. Então, assim, eu acho que a vida de Tomé traz um exemplo pra nós, né? De que podemos não crer o tempo todo, mas buscar sempre, né? Sempre crescer em confiança, crescer em relacionamento com o Senhor. E aí vai acrescentando a nossa fé. Mas não achar que Tomé não teve um significado, entendeu? De que Tomé é o menor dos apóstolos, de que Tomé é o desprezado. Não, ele teve um momento ali de nuance, sabe? Ficou ali, mas permaneceu.
Sim.
Entendeu? Continuou sendo apóstolo, continuou trabalhando.
Sim. Bom, e por último, a gente vai falar agora sobre Tiago. Tudo que se sabe de concreto sobre esse apóstolo Tiago é que seu pai chamava Alfeu. Mateus também é identificado pelo nome de Alfeu, mas não é possível provar que se trata da mesma pessoa, o que resultaria no fato de ambos os apóstolos serem irmãos. Sem dúvida, ele é a pessoa identificada pelo evangelista Marcos como Tiago o Menor. a expressão menor traduzida do grego. Aí tu vai ter que me ajudar, Caleb, tu que é o craque do grego.
Sim.
Micros.
Exatamente.
Que literalmente significa o pequeno. Essa descrição pode ser referência à sua estatura ou indicativo de que ele era o mais jovem que o outro apóstolo, Tiago. Eu acredito porque ele era o mais novo. Não sei se ia um apelidar por causa da altura.
É, não sei também. Geralmente é... O nome é dado, às vezes, desde o nascimento, às vezes, entendeu? É. Por ser mais novo, ou às vezes com uma condição. A criança nasceu em certa condição, que nem o... Esqueci o nome. Benoni, que foi o último filho de Raquel. Que... O último filho de Rebeca, quando Rebeca morreu, se eu não me engano, tá? Ela falou assim, é o filho da minha dor. Ah, sim, isso mesmo. Aí ela falou, é o filho da minha dor, então vai se chamar Benoni, que é filho da dor.
Sim.
Aí Jacó falou, não, é o filho da minha velhice, então vai se chamar Benjamim.
Sim.
Então, às vezes, é de acordo com a situação do nascimento.
Sim. Tiago também, ele... É possível que também ele seja um discípulo mencionado em Mateus. Caso isso realmente esteja correto, então o nome de sua mãe era Maria, uma das mulheres que seguiam o Senhor Jesus e estavam presentes na ocasião da crucificação. Mas isso não é certo. É a... Alguns estudos indicam que a mãe dele era Maria.
Isso aí. Você que ficou com uma curiosidade, quer perguntar para nós, né? A gente pode estudar mais um pouquinho, né? E trazemos
sim.
uma outra vez, né? Respondendo as perguntas de vocês aí.
Sobre os primeiros 6, né?
Isso.
Que nós lemos aqui. E faltou discípulos? Faltou. Será... Dito no próximo programa, veremos.
Veremos.
Né? Veremos. Nós estamos...
Como a Júlia fala, Joaquim. Nós estamos caminhando para o final deste
programa.
Para
o final deste programa. Já tô com saudade. Pessoal, voltem de uma vez, tá? Descobri que não sou muito bom nisso.
Deixaram uma imensa lacuna aqui, ó.
Sim, sim.
Tá?
Siga-nos.
Eu não pude ganhar do Joaquim, numa brincadeira.
Numa
então,
brincadeira.
Assim...
É, realmente...
Tá.
Falando nisso, nós estamos nos encaminhando não só para o fim do programa, mas, aliás, ainda não estamos no fim do programa, porque tem mais coisa que vai acontecer hoje, mas nós estamos nos encaminhando para o fim do ano, né? Nós teremos o nosso episódio até o final do ano, né? Não, não que seja o próximo, mas até o final do ano nós teremos o nosso episódio final de temporada. Você que gosta de assistir séries, né? O nosso programa é seriado, uma temporada por vez. Nós temos certeza que teremos uma segunda temporada? Não temos. Mas, a princípio, se tudo der certo, se Deus quiser e nós vivermos até lá, teremos uma segunda temporada. Talvez não as mesmas pessoas, né? Talvez não os mesmos personagens. Mas vamos ver o que acontece.
Mas o trabalho vai continuar em nome.
Vai continuar. E você que vai nos... acompanhando, não deixe de acompanhar o episódio especial de final de ano, onde nós iremos fazer a retrospectiva do programa, falando de cada episódio, cada momento, todas as vezes que o Joaquim ganhou, né, e foram muitas, até o dia de hoje e até os próximos e os últimos programas, para que nós possamos encerrar esta primeira temporada do Papo Jovem. E não perca. Além disso, siga-nos nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @progpapojovem. Lá você fica antenado de tudo o que acontece, dos bastidores, das propagandas, das histórias, de tudo o que acontece acerca do nosso programa. É lá que você fica sabendo. A nossa versão ao vivo, para você que está ouvindo o podcast, é no Facebook da UMADCB AD Bagé. Coloque aí no pesquisar, na barrinha de pesquisar do Facebook, UMADCB AD Bagé, e você estará encontrando a nossa live. E um disclaimer, um aviso, uma... como é que eu posso dizer? Quando você responde assim, uma... A justificativa, o pessoal perguntou assim, mas eu procurei lá a última live e não tem a última live do programa passado, só tem o podcast. Por quê? tivemos um problema com direitos autorais.
Direitos autorais.
Né? Você está acostumado com a nossa programa ao vivo. Tem uma sessão do nosso programa ao vivo que é a música, né? Uhum. E a música que nós colocamos semana passada foi barrada nos direitos autorais e o Facebook aí cortou o nosso, caiu o nosso programinha.
Infelizmente, gente.
Mas não tem problema, esse programa só vai poder ser ouvido e não visto.
E está lá no Anchor.
E está lá no anchor.com.
Ou Spotify.
Ou Spotify. Ou Deezer. Castbox. Ou Deezer. Ou aí a gente vai ficar uma semana aqui.
É, pesquise.
Até na Apple. Como é que é o nome da Apple mesmo? É
Apple Music? Sei lá.
Não, é Apple Podcasts, alguma coisa assim.
É, só dar um Google aí, podcast Papo Jovem.
Vai ter tudo.
Vai estar aí tudo.
Chegamos então à melhor parte do nosso programa, como sempre. Né? Como diz a Júlia, eu não vejo mais jornal. Né? G1, sei lá, qualquer tipo de jornal. Eu não vejo porque não tem necessidade. Né? Eu tenho o jornalista. O homem mais informado da história do Brasil e do mundo está aqui na nossa
aqui,
presença.
Ó, presente.
E chegou a hora do News.
Chegamos agora nas news e eu trouxe uma notícia muito interessante. Eu acho que quem vai gostar principalmente disso vai ser o Caleb.
Opa!
Que o Caleb ele é mais antenado a isso.
Preferência.
Obrigado.
Mas chegou ao Brasil finalmente o Pix.
Ah, que bom! Posso começar a falar?
Sim,
posso começar?
Não, vou dar as news e aí tu fala em cima.
Ah, deixa eu falar.
30 milhões de pessoas cadastradas e mais 71 milhões de chaves registradas. O Pix, novo sistema de pagamento instantâneo brasileiro, estreou nesta segunda-feira com o objetivo de aumentar a digitalização das transações financeiras. A tecnologia desenvolvida pelo Banco Central está disponível para clientes de 734 bancos, corretoras e instituições financeiras que operam no país. No evento de lançamento, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o Pix ajudará na recuperação da economia. Assim como hoje se escolhe entre DOC e TED para transferências, haverá a opção de escolher o Pix. O melhor vale o mesmo, vale para pagamentos, que é o crédito, o débito e agora o Pix.
Pessoal, existem coisas boas. Existem coisas maravilhosas.
E existe
o Pix. Só pra você ter uma ideia, eu fiz o Pix eu cadastrei o meu Pix não somente em um banco, não somente em dois bancos, mas em 5 bancos diferentes.
Sim.
Por quê? Porque faço muita transferência e tal pra vários bancos, né? Tem gente que aceita só esse tipo de banco, tem gente que aceita só esse outro tipo de banco. Mas assim, eu fiz o Pix antes do lançamento, né? Por eu fazer esse tipo, trabalhar muito com esse tipo de coisa, eles me liberaram mais cedo. O meu gerente do Banco do Brasil me liberou, acho que um mês antes. Eu já tava usando o Pix já. E, cara, é inacreditável. Você coloca.
Segundos, né? Eu vi uma entrevista com o diretor do Banco Central. Ele falou que o tempo de demora para fazer uma transferência é de 2 segundos.
É, você coloca. É só o tempo que. Sabe quando tu abre uma aba e pesquisa alguma coisa e dá Enter? Uhum. No Google? Pesquisa alguma coisa no Google? É o tempo que demora para carregar.
Não, lembrando ainda que esse aplicativo, o que vai economizar de dinheiro pro Estado. Porque Sim. em vez de eles tiverem a hora que imprimir dinheiro, porque eu já trouxe até uma notícia, o Estado ele gasta muito dinheiro imprimindo nota.
Sim.
Tanto que a nota de R$200 é pra isso, pra diminuir o gasto em emissão de nota. E agora com esse método de aplicativo, vai ser muito mais fácil, vai economizar pro Estado. Sim. E já existem países que é totalmente assim, por exemplo, a China... Ela já é assim um bom tempo. Não se usa mais dinheiro na China. Ah, eles até aceitam dinheiro porque como o país recebe muita gente de fora, muita gente entra com dinheiro e
compra as coisas lá com dinheiro. Mas o chinês já usa o próprio aplicativo para pagar, para receber, para transferir. Então aqui é o começo dessa mudança. Claro que vai demorar mais um tempo, porque a infraestrutura do nosso país não é muito boa, né? De tecnologia, sim, de internet. Já lá é super desenvolvida, qualquer um tem um celular, qualquer um tem acesso à internet. Aqui ainda não, mas já é o primeiro passo. Isso vai acelerar e ajudar a vida de muita gente e do Estado.
Então... Mas assim, ó, testei fora do horário, de madrugada, com outros bancos, né? Bancos assim, clássicos, que demoram pra funcionar, assim, pra aderir às novas tecnologias, né? E Caixa, por exemplo, que é um exemplo, né? A Caixa é um...
Sim.
Se inventa uma coisa, a Caixa é a última a aderir. E realmente, sim, ó, foi uma coisa que funcionou. Eu imagino que os bancos ganham alguma coisa quando tu entrega a chave pra eles.
Sim,
né?
Deve
eles
ser.
Têm quatro tipos de chave. O CPF, o nome da pessoa, o número de telefone e o e-mail. E ainda uma quinta chave, que é um código que ele é gerado a cada transação do Pix. E aí, por exemplo, se eu deixei a chave Pix, por isso que eu disse que são cinco, né? Eu uso as cinco em cinco bancos diferentes. Por quê? Porque o meu salário é num banco. Aí, só que esse banco, ele tem uma taxa para eu sacar dinheiro quando eu preciso. Então eu faço o quê? Utilizo, eu tenho uma outra conta em outro banco que me proporciona saques ilimitados. E aí, o que eu fiz? Eu deixei uma em cada um. E aí, quando eu preciso sacar dinheiro, eu transfiro para um banco. Quando, sim, eu preciso colocar dinheiro na poupança para guardar, a melhor poupança é num terceiro banco. Por isso que tem uma chave em cada um. Então, assim, ó, eu imagino que eles ganham alguma coisa, porque eu até ganhei promoções e negócios assim. Traga para a sua chave Pix para nosso banco, que você vai ganhar tal coisa, assim. Então, como as empresas querem muito que você cadastre a sua chave Pix no banco dela, provavelmente elas estão ganhando alguma coisa.
Com certeza.
E assim, ó, muito bom, maravilhoso.
Finalizando, então, o Pix, ele não vai só ajudar o Estado, como ajuda o cliente e as empresas. Então ajuda todo mundo aí e já está disponível para baixar. Basta você entrar na sua loja de aplicativo do seu celular e pesquisar ali Pix, P-U-X. Baixa, se cadastra e já pode sair usando. E essa aí foi as news da semana.
Então, pessoal, vamos então para a melhor parte deste programa. Como já foi falado, nós estávamos falando sobre os discípulos, né? E a missão deles, né? Então, eu queria apenas deixar uma meditação para vocês, que se encontra em Marcos 16:15, que fala assim: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura", né? Um versículo muito conhecido aí, já está nos outdoors, já foi tema de congresso e por aí. Então, em poucas palavras, né, que nós possamos meditar e definir, né, resumir tudo que a gente tem para fazer, que a gente pensa que precisa fazer nesta terra, né, tudo aquilo que a gente toma como meta, como objetivo, que nós venhamos colocar no funil, né, afunilar todas as coisas que não são tão importantes na nossa vida e colocar a nossa vida, né, baseada nesta missão, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso não foi dito por Jesus pelo simples fato dele ser o Cristo, né, o ungido, e ter à volta de si discípulos, né, que ele mesmo capacitou, ele mesmo deu o poder para fazer isso, mas ele nos comissionou. Então é a todos nós, né? Todos que seguimos a Cristo, todos que fomos chamados por este propósito, todos que fomos salvos pela cruz, todos nós, né? Crianças, adolescentes, jovens, velhos, idosos, todos nós fomos chamados para esta missão. A missão, ela não se baseia apenas em sair do país, em mudar, né? Em ser exatamente um missionário, né? Reconhecido. Mas a nossa missão, nosso propósito é evangelizar, pregar o evangelho, testificar do evangelho, testificar da nova aliança que Jesus veio trazer a nós, né? Veio trazer através do seu sangue a abertura, né? Ele abriu o caminho a todos nós, né? Então nós não podemos achar que o céu foi feito só para nós, que o céu foi feito apenas para uma porção de gentes, mas ele foi feito para todas as línguas, nações, raças, tribos, todos os povos da terra podem conhecer esse Senhor, né? O Senhor a quem nós amamos. Então, fica a meditação aí para você, o despertamento da palavra do Senhor, que você foi comissionado também, tá? Você também pode ser e deve ser um discípulo que prega o evangelho, né, para todas as pessoas. Prega o evangelho através do seu modo de agir, do seu modo de falar, de como você transmite, né, quem você é. Então, que você venha transmitir a Cristo, tá? Onde você estiver aí, você esteja cumprindo o ide do Senhor. E seja assim como um dos 12 apóstolos, né, que foram chamados para a missão, né? Para a missão, se você estiver sujeito, se você estiver submisso, você vai estar debaixo de uma missão. É a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Então, fique aí com essa palavra, medite nela e se disponibilize, como nós falamos aqui de Mateus, se disponibilizou, e vários outros, né, que estavam pescando, se disponibilizaram a seguir Jesus. Então, siga Jesus, se disponibilize e cumpra o seu chamado, seu propósito existencial. Amém? Fique com Deus. Nós encerramos, então, aqui o Papo Jovem dessa semana. Fique com Deus, em nome de Jesus. Tried to keep it, but I can't do. Felt so guilty without love. My heart bites back, I just can't let go. Just about to. Just